hoje é domingo com uma característica muito especial. Domingo de carnaval. E vamos fazer nesta emissão de Vozes da Lusofonia um passeio, um mergulho, que quiserem, pela boa música tradicional portuguesa, com gente que ainda a cuida com muito amor e carinho, sobretudo com muito boa disposição. Tenho comigo nesta emissão três elementos do grupo Trovas à Toa. Aviso desde já os ouvintes da Antena 1 que, se eventualmente ouvirem aqui algum diálogo mais estranho, estamos a fazer esta conversa entre Lisboa e o Porto, entre os estúdios da Antena 1 em Lisboa e os estúdios da Antena 1 no Porto. E daí que estejamos aqui tão perto e tão longe. Avô Fernando, o Augusto, o J. Pedro são três magníficos e nesta altura com a responsabilidade pesadíssima de representar o Trovas à Toa. Bem-vindos aos três. Bom, já agora.
Obrigado.
Porque eu estava aqui a dizer que estão a ouvir-nos, embora estejamos aqui a fazer um pequeno truque, a conversa não é em direto, estão a ouvir-nos neste domingo de carnaval. O que é que poderá ser o vosso domingo de carnaval? Correndo aqui um bocadinho o risco de fazermos turismo, mas há propostas para o domingo de carnaval do Trovas à Toa? Vão mascarar-se todos juntos ou vai cada um para a sua festa? Como é que vai ser? O que é que está previsto?
Mais ou menos cada um para a sua festa. É levantar, comer o tradicional cozido à portuguesa.
Tradicional cozido à portuguesa no domingo de carnaval?
Sim.
Ou é um domingo qualquer?
Não, nesse domingo tem de ser o cozido à portuguesa.
Ah, então vou
um bom vinho e o resto da tarde, se der para sair, se não dá para estar no sofá.
Muito bem. Trovas à Toa é um grupo de música tradicional que nasceu, vou recorrer aqui às minhas notas, em 1998. Constituição do grupo, pelo menos é a data oficial que tem ali na vossa página,
sim,
não é?
Sim.
E tenho já aqui uma primeira nota. Já agora, quem estiver a ouvir-nos, se quiser saber mais coisas, vá a www.trovas-a-toa.pt.vu e está lá muita coisa sobre o grupo. E começa assim o vosso historial, nado de mais uma louvável iniciativa da Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Conselho de Santa Maria da Feira. Esta
Sim.
federação ainda existe?
Esta federação ainda existe, ainda está em atividade e bastante ativa. E o grupo nasceu precisamente a partir de uma dessas iniciativas, que foi o curso de instrumentos tradicionais portugueses, que começou a ser lecionado nessa altura, portanto, precisamente no ano 98, ou que tenha sido em 97. E então apareceram lá cinco malandrões, seus 40 e tal anos, com umas violas às costas e a dizer que queriam aprender a tocar.
Cinco desses malandrões ainda estão no grupo, ou já algum deles saiu? Não.
Um deles saiu.
Tenho ali o Manuel, o Augusto, o Elísio, o Abel, o Sr. Avelino e o avô Fernando.
Exatamente.
Estes magníficos.
Exatamente. O Sr. Avelino saiu. O avô Fernando era o tipo que estava a gramar a pastilha de dar as aulas aos cavalheiros.
Que é este que fala nesta altura.
Exatamente.
O que é que levou, vocês não estavam propriamente, imagino eu, dentro da organização desse curso, mas têm ideia do que é que levou à existência desse curso? Estão numa área onde também a música tradicional e os instrumentos tradicionais se estão a perder, ou estavam nessa altura, e daí a necessidade de os manter, de os recuperar?
Algo desse género. E realmente começou-se a sentir a necessidade de melhorar um bocadinho a qualidade das tocatas dos grupos folclóricos que existiam no concelho, que são muitos.
Uhum.
São, salvo erro, 30 ou 31.
Não, são 33.
30.
São 31 freguesias e há freguesias que não têm grupos folclóricos, mas em comparação a freguesias que têm mais que um.
Então,
um total de 33.
Sim, senhor.
Portanto, a Federação começou a ter algumas preocupações sobre, ora bem, vai-se começar a chamar muita gente para a atividade do folclore e é preciso dar alguma qualidade, porque senão vai acabar por se fazer a asneira de estragar aquilo que ainda não está feito.
Claro. Até porque a música tradicional não é uma música qualquer. Às vezes há quem olhe displicentemente para ela como uma música simplória. Nada disso, é de uma riqueza imensa e que merece de facto que os grupos a cuidem como deve ser, não é?
É verdade, aliás a música tradicional é a raiz à qual normalmente se vai buscar toda a música erudita, ou quase toda. Há raríssimos casos de música erudita totalmente abstrata. A grande maioria é baseada na música tradicional. E mais, as harmonias que existem foram tiradas da música tradicional.
Uhum.
Foi-se, nós sabemos o que é um intervalo, ou melhor, reconhecemos um intervalo de oitava, um intervalo de sétima. Estou para aqui a falar chinês, mas as pessoas que ouvem sabem muito bem que é uma música bem tocada e uma mal tocada. E nós reconhecemos isso porquê? Porque temos ouvidos educados desde crianças e ao longo de gerações para uma determinada construção musical.
Falar a propósito desta da Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Conselho de Santa Maria da Feira. No entanto, vocês não são todos do Conselho ou são? Ou são
não,
da região?
Não, nós não somos, mais não somos todos do Conselho. Na altura onde estavam a dar esses cursos de aprendizagem, sim, sim, dos instrumentos tradicionais, era no Conselho de Santa Maria da Feira. Uh-huh. Depois este grupo transportou-se um bocado mais para o Conselho de Oliveira das Meias,
exato,
onde é agora a nossa sede, mais na zona de Cesar, na cidade de Sarnes, no nordeste do Conselho de Oliveira das Meias. E onde nós também começamos, com a nossa alegria, com a nossa maneira de tocar a música tradicional, a criar hábitos nas pessoas, começaram a aparecer muita gente a tocar os instrumentos tradicionais e a querer aprender. Entretanto, também mais ou menos nesta altura nasce uma associação em Cesar, que é a Associação Vila César, que faz uma escola de música, e nessa escola de música tem a particularidade de neste momento estar também a proporcionar o ensino dos instrumentos tradicionais, mais propriamente o cavaquinho, a viola braguesa, o bandolim, a concertina. É se calhar uma das únicas escolas, ou daquelas poucas que nós conhecemos, que tem essa valência, para não deixar morrer os instrumentos tradicionais e a riqueza.
Exato, exato. Já agora uma nota, porque estava aqui a ouvir, o Vila César, na portuguesa não é Vila César, é Vila Césari. Esquece Vila com dois L's, não é?
É.
E Césari. É um nome bem, bem
era Vila César, foi o primeiro nome, exato, há cerca de mil anos que a Vila de César tinha na altura.
Claro.
E a associação foi recuperar esse nome.
Já, eu ia fazer uma pergunta que já está praticamente respondida com essa lista de instrumentos tradicionais, ou seja, que instrumentos tradicionais é que vocês usaram para a construção do grupo e que tocam a partir daqui? Não há propriamente uma limitação só a instrumentos tradicionais daí da região?
Não há.
Há uma abertura para outros instrumentos que se integrarem no som do grupo e naquilo que vocês querem fazer, são bem-vindos.
Nós temos inserido no grupo ao longo do tempo uma quantidade de instrumentos que nem todos estão refletidos aí na gravação que neste momento
E nos vossos espetáculos também, não é?
Sim. Nós levamos uma carrada de material para os espetáculos que mete medo.
Ainda não é um tiro, mas um dia destes.
Já pouco falta.
E isso quer dizer também que a vossa música não é uma música, ou seja, o trabalho de recolha, as coisas que vocês tocam, não é propriamente uma música também de uma área muito específica, fechada aí na área do concelho, ou dessa região. Portanto, há uma abertura para música vinda de vários lados. Desde que tenha raiz tradicional, claro.
Exato. Nós tocamos músicas sempre dentro da área tradicional, mas que vão desde o norte do país ao sul, passando também pelas ilhas.
Exatamente.
Também a Ilha dos Açores, mais em especial. Mas temos também muitas músicas alentejanas. Do norte do país temos muita coisa e o nosso repertório é quase semanalmente recheado de novas músicas, porque a música tradicional é muito rica e deve ser aproveitada.
Uhum. E já agora, de onde é que vem esse repertório? Vem de trabalhos de recolha que já estão feitos? Lembro-me, sei lá, de Giacometti e outros mestres que andaram por aí, ou também trabalho vosso de contacto com as populações?
Não, em parte. Nós fomos apanhar coisas às recolhas do Dr. Alberto Sardinha, fomos buscar coisas ao professor Ernesto Veiga de Oliveira, Benjamin Pereira, fomos buscar coisas a recolhas ao Michel Giacometti, as brincadeiras Gaita de Folos foi ele que gravou essa brincadeira toda. E vamos buscar, vamos por aí buscar ideias e cantigas, algumas das quais foram mesmo tiradas da raiz dali. Aliás também já são algumas delas versões em outros grupos de música tradicional, como o caso de algumas quadrilhas que aí estão.
Sim.
Nós temos muita predileção pelas quadrilhas, pelas músicas alegres.
É verdade. E sobretudo também pela música instrumental. O grupo é aqui, ou melhor, este disco é partilha música cantada com música instrumental, mas eu acho que há aqui, sublinho eu deste lado, que às vezes os grupos que trabalham nesta área vão muito para as músicas cantadas e esquece que na área da música tradicional há coisas riquíssimas. E a quadrilha de que o avô Fernando estava a falar é um belo exemplo, e de outras que aqui estão. Percebe-se este gosto, e é de facto uma área musicalmente muito rica.
Nós juntámos-nos no início pelo gosto dos instrumentos para tocar.
Sim.
E a coisa começou por aí, de maneira que há sempre uma influência muito grande na escolha pela parte musical. Embora, porque as vozes, de uma maneira geral, naquilo que se tenha ouvido, os grupos que se baseiam bastante nas vozes vão retirar um pouco de atenção à música.
Sim,
isso nem sempre acontece, mas de uma maneira geral há sempre uma parte que é mais marcante que a outra. E nós, como gostamos mais de tocar do que de cantar, quase, por assim dizer, temos bastante gosto pelas músicas de harmonia mais elaborada, com os solos assim um bocado mais puxados, mais esforçados. Thank you.
Entretanto, aproveitando o facto de ter aí dois de vocês, nomeadamente o J. Pedro, eu estava aqui a olhar para a vossa ficha na internet, a página na internet, e, por exemplo, o J. Pedro toca bandolim, violino, guitarra clássica, violas braguesa e campaniça, gaita de beiços, banjo. O avô Fernando toca também cavaquinho, violino, gaita de beiços, viola braguesa. Ou seja, há aqui uma aprendizagem de vários instrumentos que... não há propriamente um especialista num instrumento. É muito fácil passar-se do bandolim para o violino, da guitarra clássica para a braguesa, para a campaniça. Como é que se faz esta aprendizagem?
Eu hoje vinha a pensar numa coisa muito engraçada. Nós vemos muitas vezes grupos onde, e isso é muito louvável, onde as pessoas se especializam num determinado instrumento e tiram dele algumas maravilhas. Nos Trovas à Toa acontece um pouco o inverso. O pessoal começa a aprender a tocar um instrumento dali por um bocado, toca dois ou três, ou quatro ou cinco, e se lhe aparece mais uma caldeira para tocar, ele vai e agarrar na caldeira e toca também.
Sim.
E acabamos por não ter uma especialização muito forte num determinado instrumento.
Uhum.
Eu posso dizer que toco bem cavaquinho, o João Pedro toca bem bandolim, eu ando a aprender a tocar violino, o João Pedro anda a aprender a tocar violino também. E a partir daí nós tocamos mais ou menos, opa, podemos dizer que de uma forma agradável, mas sem ambições de grande estrelato, os outros instrumentos. Agora, o que nós primamos por ter é bom gosto.
E que é importante.
E boa disposição,
e
é o principal.
Exato. O pretexto imediato para estarmos aqui a conversar, e foi através deste disco também que fiquei a conhecer-vos melhor, este disco mais recente, chama-se Trovas à Toa, e que tem aqui como... chama-se Trovas à Toa o disco, porque o disco mesmo chama-se O Fado da Badalhoca. Já lá vamos explicar este fado. Mas, entretanto, eu tenho aqui nota de um outro disco, que foi a vossa estreia, não é?
Sim.
O Trovas à Toa, gravado ao vivo, como vocês dizem aqui na página, num espetáculo memorável na escadaria da Capela de Vilarinho. Memorável porquê?
Ah, isso vem de encontrar aquela coisa das recolhas.
Sim.
E uma nota que eu queria introduzir é que nós não somos apenas Trovas à Toa. Qualquer um de nós somos maníacos por música e por todas estas brincadeiras e festas tradicionais, etc.
Sim.
O que significa que nós, além do grupo, tocamos em grupos de folclore, de grupos de danças, e andamos aí pelo país fora a encontrar-nos em tudo quanto é sítio com pessoas que às vezes trazem coisas fantásticas que não estão gravadas em lado nenhum, não estão registadas em lado nenhum, e que nos ensinam muitas vezes não as cantigas, mas as maneiras de as tocar. E nestas andanças prima, por norma, a boa disposição, a gastronomia e naturalmente a enologia também.
As coisas andam todas ligadas.
Isso é uma situação agora que eu queria aqui colocar aqui. A nossa forma de estar na música tradicional não tem a ver só com a música. Isso é uma forma de estar nos usos e nas tradições dos nossos avós. Nós, além do, como o avô Fernando estava a falar, além da nossa música, nós participamos em tudo que tenha a ver com os usos e costumes das nossas gentes. A nossa zona em Cesar, onde nós nos situamos mais, é uma zona rica de tradições, que tem uma feira que quase com 200 anos, que todos os meses realiza, e nós todos os anos, com a associação e os Trovas à Toa e outros grupos do género naquela zona, que nasceram todos um bocado com o nosso aparecimento,
uhum,
começaram a gostar dos instrumentos tradicionais, e nós fazemos as feirinhas à moda antiga, nós fazemos a desfolhada à moda antiga, nós fazemos o encontro de reis.
No fundo, levar a música para os lugares onde ela veio, não é?
Exatamente. Nós vamos àquelas casas mais tradicionais e fazemos lá a desfolhada, fazemos o encontro de reis, tentamos ser fiéis aos nossos antepassados. E com isso mobilizamos, podemos dizer, milhares de pessoas por ano nestes eventos.
E conseguem desviar, aqui no bom sentido, a gente mais nova para esta música. E alguns deles que ouvem esta música dos avós e bisavós pela primeira vez.
Aliás, nós temos, se calhar, sempre connosco um grupo quase de 50 jovens até aos 20 anos que nos acompanha, que participa nestas situações.
Acompanha como?
Acompanha na realização.
O claque de futebol.
Sim, não,
às vezes.
tudo isto tem uma gente a trabalhar, a organizar as coisas. E os jovens participam e gostam da música, porque a nossa música tem essa particularidade.
Mas um dia destes, não, vocês não estão propriamente na terceira idade nem nada que se pareça, embora o Fernando seja avô só de nome. Mas como é que se faz a renovação do grupo? Porque eu já percebi que esta não é exatamente a formação original, não é o gente que saiu e entrou. Como é que vocês não pensam nisso de vez em quando? Não há gente que vos veja atuar e tocar e queira juntar-se a vocês? Como é que vai acontecendo isso?
É sempre difícil. Nós somos um grupo bastante coeso. Saiu um dos nossos tocadores de cavaquinho, saiu também porque resolveu retirar-se, cansou um pouco dessas andanças, mas foi a única alteração na realidade que existe no grupo. Porque desde a raiz não houve mais nenhuma alteração. Somos um dos mais...
Cristina, a Cristina também está a ilustre representante do Belo Sexo. Está desde o início também, praticamente? Desde o início mesmo?
Está desde o início mesmo. Aliás, está antes disso, que ela é a minha esposa.
Ah! Casaram-se já com o Trovas à Toa? Depois do Trovas à Toa?
Não, foi antes do Trovas à Toa.
Ah, foi antes do Trovas à Toa, está bem. Podia ser o namoro dentro do Trovas à Toa, que também não ficava nada
mal. O Sr. Edgar referiu que o grupo não é muito velho. Isto é, se não fosse a existência de J. Pedro, a média de idades provavelmente dispararia para os 50 anos, ou talvez
não,
mais.
Não, 50 anos, não acredito.
Ele é regador.
Depois, praticamente, não foi bem no início, mas foi quase, houve a aquisição, entre aspas, do J. Pedro e do Tony.
Penso eu que... Sim, mas entraste logo no primeiro espetáculo.
Sim, sim. E... pronto, já tinha feito também esse curso de formação de instrumentos tradicionais noutra altura. Depois, por casualidade, acabei por eu próprio também começar a monitorizar esses cursos, e inclusivamente hoje em dia continuo também, e fomos para o grupo e começamos a criar uma postura um bocadinho diferente, provavelmente da postura que têm os grupos de música tradicional.
No Malaquias Barbeiro foi à feira de azeitão para comprar um carneiro, e escolheu um a seu jeito com as patinhas malhadas, mas tinha um grande defeito, que era andar às cansadas. Malaquias já contente e cheio de alegria, onde foi pôr o carneiro dentro da barbearia. Andava mansinho, mas um pouco desconfiado. Vendo ao espelho o seu focinho, ficou muito admirado. Olhou o reflexo de frente e recuou quatro passos. Foi-se ao espelho de repente e desfê-lo em pedaços. Malaquias num virote apanhou os cacos para o lixo e foi buscar um serrote, serrou os corros
Já agora, falemos então de uma outra área da música tradicional que está aqui patente neste disco. Aliás, um dos temas da Não Mau Disco, o Fado da Badalhoca. Peço desculpa aos ouvintes de antena, mas se quiserem ouvir o fado vão ter que comprar o disco. E o Travas Atuar agradece. Mas até certo ponto está também, embora de uma maneira mais suave, aqui no fado do Malaquias Barbeiro. Ou seja, a tal área jocosa, satírica, vem de algumas áreas da nossa música tradicional. De onde é que vem este fado da Badalhoca aí? E este fado do Malaquias Barbeiro?
Eu posso dizer que o fado do Malaquias Barbeiro é das peças que eu gosto mais. Uhum. Porque ela tem a dose suficiente de humor e a dose suficiente de melodia para se tornar uma cantiga muito gira. Saliente-se que não é um fado.
Sim.
O fado do Malaquias Barbeiro é uma chamarrita do pico.
Exato, reconhece-se bem para a melodia.
É uma chamarrita do pico.
O fado aqui, fado mais no sentido de destino da história
do Malaquias. Exato. O Malaquias Barbeiro, claro, teve todas essas aventuras e, naturalmente, nós estamos com ele em todos os aspectos do seu sentir. O fado da Badalhoca nasceu com uma brincadeira, e uma brincadeira que começou a cair tão bem no gosto das pessoas.
Mas foi de uma recolha, não é uma criação vossa, como é que foi?
Não é criação, nenhum dos temas que está aí é totalmente original.
Exato.
São todos recolhas e...
Então onde é que se cantava este fado da Badalhoca? Cheira-me a tabernas?
Esse fado da Badalhoca ouve-se num sítio ou no outro.
Ah, é?
É assim um bocado desgarrado. E acabei por ouvi-lo numa ocasião também perto de Lamego, em São João de Tarouca.
Sim, sim.
Já depois de o conhecer, um velhote, eu estava todo cheio de estilo a mostrar ao pessoal, está aqui uma coisa nova, uma coisa fantástica, passou um velhote por mim, parou e começou a cantar comigo. Então, já conhece este fado? Ah, isto aqui já é conhecido, está bem, tanto melhor.
Muito bem, e assim ficou. Então, percebo também que nessas noites violentas na garagem e para... trabalhar coisas novas, material de trabalho não falta, porque
não
o cardápio não da falta. Música tradicional portuguesa é imenso.
Não falta, temos um pipo com
garrafas
de várias marcas e das colheitas mais refinadas.
O afinador da voz.
Exatamente.
Sim, senhor. E entretanto, espetáculos. Tenho aqui outra nota, expliquei-me lá esta nota de já terem feito apresentações em quatro línguas: português, francês, castelhano e inglês. Bem, português é óbvio. Francês, castelhano e inglês. Apresentação dos temas, não estou a imaginar o Fado da Badalhoca.
Não. Aliás, essa apresentação foi feita numa ocasião do CIOF, o Congresso das Organizações Internacionais de Folclore, foi feito em Santa Maria da Feira, no Inatel, e onde nós fomos fazer uma mostra de música tradicional.
E aí havia gente de vários países?
É, havia os representantes do folclore de cada um dos países associados, que incluía praticamente tudo. Penso que da China não tinha ninguém.
Sim, mas há de ter.
Tailândia e
tudo. Mas de resto tinha pela mesma.
Então falta-vos, no que diz respeito a espetáculos, saltar a fronteira. Ou já foram?
De facto, falta-nos saltar a fronteira. Não é totalmente fácil.
Não é fácil. Não é totalmente verdade.
Então?
Há bocado, quando estávamos a falar do grupo ser muito restrito, só nos nossos espetáculos, porque no nosso dia-a-dia o grupo tanto são 9 como são 90. E nós tivemos ainda em setembro do ano passado, nós proporcionamos, nós também fazemos parte da Associação Vila César. Fazemos sempre uns passeios e calhou neste o ano passado, e o passeio de outono, como assim designado, a Santiago de Compostela. Ora bem, como podia deixar de ser, uns Trovas à Toa e outro grupo que são os Gota Pipas e a Associação Vila César, e isto dava um número de instrumentos tradicionais na ordem dos 40, mostrarei a... Ora bem, nós entramos em Santiago de Compostela todos a tocar, a rusga, essas modas portuguesas. Cedo se alastrou a tudo que era ali naquela zona de Santiago de Compostela. Era dentro das pastelarias, dos cafés, toda a gente cantava, dançava, e os Trovas à Toa são isso.
Muito
são
bem.
Isso que conseguiram envolver
rua,
esta gente.
Exato, para
onde nós vamos, fazemos uma rusga. Na primavera tinha sido em Chaves, o ano passado foi em Lisboa e Óbidos. Quer dizer, transformamos onde nós estamos, transformamos aquilo.
Atenção, gente menos informada, rusga aqui é um grupo musical que vai pela rua a fazer.
Exatamente,
exatamente.
Não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver com isso.
Só um ponto que não foi ainda aqui definido, que junto a esta situação também temos uma história dos instrumentos. Os nossos instrumentos são todos feitos por artesãos. São instrumentos feitos à medida. Em parte pelo mestre Domingos Machado de Braga.
Grande mestre.
Somos conhecidos, ele é nosso conhecido, é nosso amigo. Podemos dizer que somos amigos dele. E ele e o filho que normalmente se dedica a cavacar os nossos instrumentos.
Muito bem.
Isto
sim,
tem tudo uma ligação, quer dizer, não pousamos aqui por pousar à sorte, movimentamos-nos. É a nossa forma de vida.
E é também uma forma de apoio a quem ainda trabalha nessa área de construção de instrumentos.
Ainda mais aqui a nossa homenagem também ao mestre Domingos Machado e ao Alfredo Machado.
O senhor Domingos Machado não precisa de ajuda para nada, porque ele sabe mais do que nós. Mas, por acaso, temos tido dele trabalhos excepcionais com os instrumentos.
Então, e o vosso São Martinho das Moitas tem-vos protegido muito?
São
Martinho, eu vejo ali que mais tarde, padroeiro, não é? Santo Padroeiro, São Martinho das Moitas, mais tarde renomeado São Macário. Mas São Martinho das Moitas era muito mais interessante.
São Martinho, para a nossa maneira de ver, não no século XVIII ou XVII.
Uhum.
A história de São Macário, por acaso, é uma história muito engraçada. Conta a lenda que ele teria saído para guardar o gado na serra. A Serra da Freita é um dos poucos sítios ainda bastante selvagens no nosso país. E que teria chegado a casa numa noite de tempestade, entrou em casa e, claro, apenas com a luz dos trovões, viu dois vultos na cama, tendo assumido que era a mulher e era a esposa e um artista qualquer lá do monte, pegou no cajado e matou-os. E quando vinha a sair da porta, cruza-se com a mulher, que lhe diz muito contente: olha, o teu pai e a tua mãe vieram-nos visitar e eu até os deitei a dormir na minha cama. E o homenzinho ficou passado e retirou-se para uma caverna num dos montes da Serra da Freita, e por lá viveu o resto dos dias. De maneira que depois, naturalmente, apareceram os milagres e tudo isso, e ele foi canonizado. E de São Martinho das Moitas passaram-lhe o nome para São Macário. E portanto, o sítio local onde está a serra e toda aquela envolvência, e a zona terrivelmente bonita que aquilo é, apaixona-nos bastante, pronto, e nós resolvemos adotar o homenzinho para o nosso santo padroeiro.
Sim, senhor, e adotaram muito, muito bem. E também a castanha, a mascote.
A castanha
estava aqui a procurar seguir, mas neste disco não há mascote. Esqueceram-se da mascote aqui neste disco. Embora tenha aqui uma fotografia...
Dos castanheiros.
Dos castanheiros.
Exatamente.
Na barra de trás. Muito bem. Vamos ficar por aqui. Gostei muito de os conhecer. O vosso disco está por aí à venda onde? É fácil numa edição destas, que é uma edição quase de autor, não é? Porque tem aqui o apoio da Editora Mundial. Mas o disco está no mercado, é fácil chegar a este mundo, às vezes complicado, da venda de discos?
Provavelmente encontrará mais depressa a cassete.
Pois.
Para o CD também não tem dificuldade nenhuma, porque basta contactar o mail dos Trovas à Toa através da internet.
Da internet, exato.
E nós temos muito gosto em mandar o disco, seja para onde for.
Sim,
já
senhor.
Temos mandado uma quantidade deles por aí fora.
Ainda não mandaram para a China.
Para a China, não.
Quem
não.
Sabe depois desta entrevista, um convite da China. Trovas à Toa, música tradicional. Um dia destes vem um DVD.
Ah, sim, isso não tem problema nenhum, porque os estúdios Moca têm muito gosto em arranjar um DVD.
Muito bem, eu vou Fernando Augusto, J. Pedro, obrigado. Continuem a trabalhar, nem preciso vos desejar isto, porque já percebi que a paixão é grande pela música tradicional. Continuem sempre que possível a dar-nos mais discos pela música tradicional portuguesa. Obrigado.
Está um discozinho na Forja agora com um espetáculo, a gravação de um espetáculo ao vivo que demos em Gouveia e que dentro de uns meses deve estar.
Andará por aí.
Com certeza.
Obrigado por terem vindo.
E assim continuo sempre a apoiar a música tradicional como tem feito aqui agora, até agora.
Vamos tentando aqui deste lado.
Okay. Ok, obrigado.
última jornada. O campeão surpreendeu o dragão. Domingo, o jogo.